Jornal da Diplomata.
Jornal da Diplomata.
Informação com responsabilidade.
Escola João 23 celebra 75 anos de fundação com programação especial. E é destaque em entrevista aqui nesta manhã. A escola, localizada no bairro de Águas Claras, para comemorar a data, elaborou uma programação especial dentro da mesma. Destaca-se a participação dos estudantes do ensino médio no programa Parlamento Jovem Brasileiro 2019, e cujos projetos serão temas e palestras nesta quarta, dia 26, em dois períodos. Conosco nesta manhã estão o professor Kelvin Flegger, que leciona a disciplina de História na escola, e a professora Elizabeth Geder-Schwambach, que é a diretora desta unidade escolar. Professora Elizabeth, inicialmente, com relação à importância de se comemorar, né, chama a atenção, são 75 anos de serviços prestados à comunidade pela Escola João 23, e a senhora hoje na frente, né, dessa escola, uma responsabilidade muito grande, né, professora? Bom dia.
Com certeza. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. É um privilégio estar aqui e falar da Escola João 23 e celebrar esses 75 anos. É uma maneira da gente agradecer aquele povo que lá do início, né, formou essa escola, que passou por tantos nomes, nomenclaturas, com professores, e hoje a gente está à frente dessa escola. Celebrar 75 anos não é 75 dias, nem 75 horas, né? É 75 anos. Estamos, né, preparamos com bastante carinho essa semana, né, para celebrar esses 75 anos. Temos o Parlamento Jovem Brasileiro hoje, então, nos dois períodos, de manhã e à tarde e à noite. Amanhã nós temos uma palestra com o André Vilela, né? Vai ser muito importante para os nossos alunos, principalmente do ensino médio. E na sexta-feira, então, toda a escola está comemorando com um bolo, com um torneio de futsal, com brincadeiras e com atrações diversas.
Quantos alunos hoje a Escola João 23 atende, professora?
Hoje ela atende aproximadamente 940 alunos nos três períodos. Compreendem o primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.
Certo. Professor Flegger, vamos falar um pouquinho do projeto Parlamento Jovem, então, que é uma das atrações aí das comemorações de aniversário do João 23. Falando um pouquinho até para o ouvinte que não tem conhecimento a respeito do assunto, né? O que se trata, na verdade, esse projeto Parlamento Jovem, que agora está na edição de 2019, de que forma que ele é desenvolvido? Professor, bom dia, prazer recebê-lo também.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, professora Beth e todos os nossos ouvintes. Primeiro dizer que é uma grande satisfação estar aqui nessa manhã, né, para falar um pouquinho do PJB, né, ou como a gente costuma dizer, o Parlamento Jovem Brasileiro. Ele é um programa desenvolvido pela Câmara dos Deputados.
Sim.
Desde 2003, a gente está na sua 16ª edição, e a escola, né, dentro da programação de 75 anos, resolveu, né, colocar esse projeto dentro da programação. A gente teve 5 trabalhos inscritos, né, belíssimos trabalhos, diga-se de passagem, e a gente hoje vai apresentá-los, né, tanto agora no horário da manhã, por volta das 9h30, como no horário da noite, às 19h. No que consiste esse programa, basicamente? Ele é um programa que procura inserir o jovem dentro do cenário político.
Política.
A gente hoje fala muito em renovação na política brasileira, e a gente entende ser vital o jovem estar participando desse processo. Então, tanto eu na disciplina de História, como o professor Fábio também na disciplina de Sociologia, a gente procurou desenvolver e despertar nos jovens, né, essa possibilidade de estar participando. Inclusive, em 2017, eu tive a honra de participar com uma aluna, na época lecionava em Botuverá, ela representou o Estado, e esse ano, então, agora aqui na João 23, a gente está com esses projetos. Inclusive, no decorrer da próxima semana, deve estar saindo o resultado da etapa estadual, eles já estão na etapa estadual, e se eles forem pré-aprovados, eles vão para uma etapa nacional.
Uhum.
Onde desses 8 trabalhos, 2 são selecionados para representar o Estado de Santa Catarina. É importante salientar também que mais de 1.000 jovens já passaram por esse programa, pela Câmara dos Deputados, e hoje são muitas lideranças Brasil afora. né? Jovens que estão procurando assumir cargos políticos, fazer a política de uma forma diferente. Política é essa que é vital para o ser humano, né? Diga-se passagem.
Sem dúvida.
Nós somos seres políticos desde o momento que acordamos até o momento que vamos repousar, né? Fazemos política diariamente.
É que muito se confunde hoje a questão da política em si com a política partidária, né? Porque há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né?
Exatamente. E é importante frisar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Nós somos políticos desde o momento de um simples diálogo, desde o momento da resolução de um conflito. Então nós somos políticos, não tem como fugir disso. E para que a gente possa despertar e fazer uma boa política, nada melhor do que conscientizar os jovens desde cedo que o futuro da nossa nação são eles. Isso é uma coisa que é muito falada, mas se a gente não fazer com que eles exercitem esse direito, com certeza não farão a diferença lá na frente.
Certo. Qual é a faixa etária dos alunos que participam do projeto?
Dentro do programa Parlamento Jovem Brasileiro, é permitido jovens de 16 até 19 anos. Uhum. Então, geralmente, compreende os alunos ali do segundo e terceiro ano do ensino médio.
Certo. De que forma que vão ser apresentados esses projetos? Já haverá debates em cima dos projetos? Qual é o formato da programação que vocês elaboraram para a escola, no caso, hoje?
É bem bacana esse momento, Sérgio, porque a comunidade vai estar vindo para a escola, né?
Uhum.
Então, nós teremos os alunos, teremos os pais desses alunos, a comunidade de um modo geral, e eles apresentarão, então, de uma maneira lida, né? Eles lerão os seus projetos de lei, porque cada um elaborou um projeto de lei, eles lerão os projetos que fizeram, uhum, e dirão, né, o que inspirou eles a elaborar esses projetos e qual a finalidade que eles pretendem com os mesmos. É importante também destacar que são projetos fáceis de serem executados e que, caso algum deles chegue à etapa nacional lá em Brasília, pode ser perfeitamente apadrinhado por qualquer deputado federal e
certo,
torná-lo válido em âmbito federal.
Certo. Né? Você destacaria, digamos, qual o tema dos projetos, professor?
Nós temos vários.
Pelo menos de alguns, né?
Nós temos projetos, por exemplo, até mesmo voltado depois daquela tragédia em Suzano que a gente teve esse ano, e a gente está vendo aí nos veículos midiáticos cada vez mais a violência dentro das escolas. Então, por exemplo, a aluna Gabriela, ela elaborou um projeto de segurança escolar.
Sim.
Para permitir com que as escolas tenham um pouquinho mais de segurança, né, que possam desempenhar suas atividades sem correr riscos. Temos também a inserção de profissionais da saúde dentro das escolas, elaborado pela Letícia, pela aluna Ana Maria, né, para fazer com que psicólogos e outros profissionais da saúde possam dar um amparo também dentro das instituições, visto que hoje a gente tem cada vez mais, né, professora Beth, problemas de depressão nos jovens, questão do CUT, a mutilação, né, que eles costumam fazer.
Tratamos até recentemente desse assunto aqui em entrevistas, né?
Então são coisas que preocupam. Então, eles, por estarem dentro desse cotidiano, trazem coisas que fazem parte do seu dia a dia. E isso é muito salutar, porque eles estão trazendo, na verdade, a realidade deles.
Certo. Os projetos serão apresentados pela manhã e à noite, haverá, em cada momento desse, haverá debate em cima de cada projeto,
A gente abrirá o devido espaço, né? Se alguém quiser questioná-los, né? Quiser fazer sugestões, sim.
O formato desse debate já seria um formato mais ou menos como é utilizado nas câmaras de vereadores, assembleias e a Câmara Federal?
A gente, inclusive, vai contar com legisladores, do Poder Legislativo Municipal hoje lá, que também apoiaram o projeto, e vai ser um momento mesmo de discussão, tal qual ocorre, né, nos poderes legislativos de modo comum, né?
Certo. Esses alunos já fizeram alguma visita à Câmara de Vereadores,
sim,
por exemplo?
Sim,
professor?
Eles estavam presentes, a gente participou em uma das sessões do mês de maio, e foi muito salutar isso, porque eles puderam, inclusive, conversar com os legisladores.
Perfeito.
Até para ver se os projetos deles seriam viáveis ou não, se teria que sofrer alguma adequação, né?
Certo. E a questão até da constitucionalidade do projeto.
Exatamente. Né? Inclusive, esses projetos passaram por análise jurídica, né, contatos jurídicos que a gente tem, até para ver se eles não eram constitucionais e não haveria depois a possibilidade deles não entrarem em vigor futuramente.
Certo. Nós temos até acompanhado, porque a gente acompanha a Câmara de Vereadores e temos acompanhado a presença seguidamente de alunos, né? De escolas, das mais diversas escolas do município presente nas sessões da Câmara, e realmente é importante para que as pessoas conheçam, porque muitas pessoas não têm nem noção como é o funcionamento de uma Câmara de Vereadores, ou de uma Assembleia, ou de uma Câmara Federal, que é mais ou menos dentro do mesmo processo, cada uma com seu regimento interno, evidentemente. diretamente, né? Mas funciona dessa forma. E às vezes até a comunidade faz questionamentos porque não tem o conhecimento dos procedimentos, de que forma que esses procedimentos são feitos dentro de um poder legislativo, né? Nós temos trazido até algumas entrevistas aqui no sentido de esclarecer esse funcionamento da Câmara, etc., para que a comunidade como um todo tenha conhecimento, então. Professora, qual é a estrutura hoje da Escola João 23 para atender esse grande número que chega a quase 1.000 alunos? Como é que está a estrutura hoje da Escola João 23?
Falando de estrutura física, ela tem, nós somos em 23 salas de aulas, nós temos a quadra, temos sala de professores. Não é uma escola ideal, né? Nós temos a escola real. Mas com ela nós conseguimos fazer um trabalho pedagógico que é referência, né, na coordenadoria hoje regional de educação. Nós somos referência na parte pedagógica. Nós temos muitos alunos de inclusão, os alunos com necessidades especiais. Fizemos um excelente trabalho em relação a isso. Temos na equipe gestora, né, eu como diretora e duas assessoras e AE. Então, é um número pequeno, mas eu penso que a gente está, né, os professores somos em 80 Sim. funcionários. Uhum. Acredito e confio na organização, né, dessa estrutura, de que a gente está fazendo um excelente trabalho na educação.
Certo. A escola tem também feito promoções para angariar fundos, por exemplo, além daquilo que é de responsabilidade do Estado, na verdade, para fazer essas manutenções, etc.
Sim.
e tal, professora, talvez junto com a APP, né?
Acredito. Sim, sim. Uhum. Por falando em escola, né, na questão política e na função social da escola, uhum. A gente tem um colegiado do Conselho Deliberativo Escolar, que é a presença de pais, né, que os alunos e pais votaram para essa comissão, né, existir dentro da escola. A direção já foi por um projeto, já foi por um programa de votação. Alunos e pais votaram para escolher a diretora, né? O plano de gestão da diretora. A APP também. Nós temos o Grêmio Estudantil, que também passou por eleição. Os alunos votaram nos candidatos que queriam. Então, querendo ou não, a escola ela é política.
Uhum. Com relação aos eventos que são promovidos para a manutenção da escola, né?
Para a manutenção, nós tivemos agora, né, com a entrada do governador Moisés, nós tivemos uma pequena reforma.
Isso já aconteceu?
Vinda certo, pelo governo do Estado.
O que é muito importante, é bom ressaltar, né? Porque
Sim.
essas coisas são difíceis de acontecer,
Sim.
e quando acontecem precisam ser divulgadas.
Sim, com certeza. Ficamos muito felizes, assim, veio uma reforma, reformaram o telhado, pintaram parte da quadra, pintura de porta, trocas de portas, foi muito importante para nós. A APP fez o piso da quadra, a quadra está toda revitalizada, uhum. muito bonita. Nós temos o cartão do CEPESC, né, que o diretor ganha também uma Sim. verba semestral, duas vezes ao ano, que também dá para fazer. E nós temos uma excelente comunidade que contribui muito com a contribuição da PP, que é espontânea. E nos nossos eventos, nós fizemos a festa junina, né? Foi surpreendente a comunidade. A gente resgatou a comunidade João 23, eles são muito parceiros para tudo. No aniversário da escola, a gente também tem o sorteio da rifa, uhum. né? Fizemos uma rifa de uma televisão, um forno elétrico e uma batedeira. E tivemos a ajuda do Luciano, né, uhum, do Luciano Davan, porque ele foi aluno da escola, ele certo. Também nos ajuda muito, e a escola só progride com isso tudo, né?
Perfeitamente. Com relação a essa questão do cartão, professor, até gostaria que a senhora comentasse, com o advento desse cartão, isso facilitou muito os pequenos reparos nas escolas, né?
Com certeza.
Desburocratizou isso, né?
Sim.
Ele funciona de que forma, professora?
Ele é um cartão de crédito, que ele vem um crédito para o diretor, né? Vem em nome do diretor, e agora é o cartão. Temos o cartão que pode comprar material de expediente, material elétrico, de pequenos reparos, uhum. e agora o serviço que agora a gente pode estar pagando a mão de obra,
certo.
Seja de pintor, de eletricista, uhum. né? Então esse ano a gente também foi contemplado com o cartão CEPESC Serviço,
certo.
que podem estar pagando a mão de obra de pintores, de eletricistas, de pedreiros, que também foi muito bom agora no primeiro semestre de 2019.
Certo. Professor Flecker, dentro ainda dessa questão política na escola, né, é importante esse processo que a escola desenvolveu dentro do próprio educandário, né, dessas escolhas do conselho, enfim, através de uma votação direta, né, professor? Isso aí também já auxilia na conscientização do jovem, do aluno, com relação à questão da prática democrática, né?
Com certeza, né, Sérgio? A gente tem que vivenciar esse processo democrático dentro do âmbito escolar, né? Não adianta a gente querer fazer um projeto extra classe, como o Parlamento Jovem Brasileiro, se dentro da escola a gente não vivencia isso. Então, a partir do momento que você tem as oportunidades para que os próprios alunos sejam os protagonistas e eles mesmos escolham entre os seus pares, os seus representantes, a gente fortalece o processo democrático e faz com que eles cada vez mais se insiram atuantes, né, e se sintam fortes dentro desse processo eleitoral e também democrático.
Certo. Eu vou deixar o espaço para vocês fazerem um convite, então reforçar o convite para a comunidade, né, que certamente já está sabendo, mas evidentemente que através do rádio você atinge milhares e milhares de pessoas que talvez alguém não esteja ainda inserido nessa programação, para a programação específica que vai se desenvolver hoje. Digamos, essa programação até dos 75 anos, ela só acontece com esses eventos de hoje ou ela tem ainda mais alguma outra programação? Fique à vontade, professora.
Sim, a gente tem até semana que vem, quando a gente tem uma peça teatral, quando nós temos também a entrega das cartilhas do Consegue. As cartilhas do Consegue vão ser entregues na segunda-feira, né, pela comissão do Consegue, junto com o tenente Otávio. Nós temos uma peça teatral na semana que vem para os alunos também. E ela vai se estender até no início das férias, né? Nós temos também no mês de agosto um marco muito importante na nossa escola, que é a Feira de Matemática, que acontecerá no dia 29 e 30 de agosto, né, que são os trabalhos da regional inteira em questão da matemática, apresentam os trabalhos também. E, querendo ou não, a gente está sempre comemorando e sempre marcando uma data para ter uma coisa para comemorar e celebrar.
Professor Flecker, também fique à vontade e reforce o convite especificamente para esse debate da questão dos projetos hoje aqui, então, lá na escola.
Então fica mais uma vez aqui o convite, né, para aqueles que quiserem se fazer presentes, toda a comunidade da Escola de Educação Básica João 23. A gente vai ter, então, no período hoje matutino, logo mais, por volta das 9h30, o início das apresentações desses projetos de lei elaborados pelos alunos do ensino médio da escola, e à noite, por volta das 19h, todos estão convidados. Quero agradecer aqui o espaço, né, Sérgio? Para nós é um grande lisonjeio, uma grande honra estar aqui representando a comunidade e parabenizar a escola pelos seus 75 anos e toda a comunidade escolar aí que está em festa. Um grande abraço.